Bom, nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de Black Mirror e como a tecnologia de Black Mirror pode ser usada de uma forma um pouco mais positiva, como a gente poderia adaptar as ferramentas para algo que seja benéfico para a gente. Mas antes, eu preciso falar de alguns assuntos que eu não consigo ficar omissa sobre. Então, na descrição eu vou deixar os minutos para quem quiser pular. Eu vou deixar o título dos áudios organizadinhos para quem quiser pular. Caso não queira ouvir e realmente esteja aqui pelos episódios sobre tecnologia, ok? Bom, primeiro de tudo, eu tava assistindo agora Infiltrados na Clã. E, bom, esse filme mexeu comigo de uma forma que eu acho que a última vez que um filme me deixou tão assim foi Corra. E, bom, quem tá aqui, né, escutando, provavelmente sabe que eu sou uma pessoa negra, que é do movimento negro e que fala como uma pessoa negra. Então, esse filme mexeu bastante comigo. E eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, nessa semana que tem sido muito relevante pra gente falar sobre racismo no Brasil, de uma forma geral. Então vamos lá. 2017, Charlottesville. Eu acho assim quase impossível alguém não lembrar do que aconteceu e o peso daquilo. Aquilo foi absurdo. Eu lembro que eu tava assistindo uma série da DC ainda, nem era nada sério assim. Como que era o nome? Legends of Tomorrow. E eu lembro que, assim, na série, os heróis fazendo piadinha, assim, tipo, nossa, mas 2017? Nazista em 2017? Meu Deus, nossa, como que é bom socar um nazista. E isso, assim, mexeu muito comigo, porque mesmo sendo uma piadinha, mesmo sendo uma série de si, desde então eu só consigo pensar, gente, realmente, como assim? Sabe? Como assim? Como está acontecendo isso, né? Mas, enfim. A gente tem um presidente aí que, durante a campanha dele, ele recebeu apoio da Ku Klux Klan. Eu acho isso, não sei se é simbólico ou se é sintomático, mas é grande. Eu não tô com a mesma confiança, não tô com. Não tô assim, com a mesma frieza para falar desse assunto, porque é um assunto político, é um assunto sociopolítico, mas para mim também é muito pessoal. Enfim. E aí, tudo aquilo que aconteceu em Charlottesville, aí você pensa, nossa, como é que pode, né? Mas é aquela coisa, sabe? Igual gravidez na adolescência, sempre acontece com outro, mas nunca acontece com a gente. Então é mais ou menos isso. E aí a gente via aquelas imagens bárbaras do. Enfim, minha voz começa a ficar muito, muito ruim, é porque. Enfim, vou fazer o meu melhor. Aí a gente via aquelas imagens absurdas, só que estavam nos Estados Unidos e tudo mais. Até que essa semana, eu assisti o vídeo do. É Pedro Oliveira? Isso, Pedro Oliveira Gonzaga, de 19 anos, que foi morto no Extra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Aí eu assisti o vídeo. No começo eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Eu não entendo muito de golpes, de luta, então eu não tava assim conseguindo entender o que que era aquilo. Então, e ele foi morto. Assim, uns dizem que foi tentativa de furto, outros dizem que ele tentou tirar a arma, mas No vídeo de segurança que a Globo conseguiu do Extra, nenhum dos dois aconteceu. Ele teve um ataque. Algumas pessoas estão falando que ele teve um surto, mental e tudo mais. Outros dizem que foi algo epilético. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que, independente do contexto, não é justificável. Não é justificável você tirar a vida de um ser humano porque você entende que aquela pessoa tá fazendo algo que você acha negativo. E aí, a gente chega num outro ponto. Não é a atitude do Pedro Oliveira Gonzaga que foi condenável. O que aconteceu é que aquele segurança, ele não conseguia olhar para o Pedro e ver o Pedro como um ser humano. Não tô falando de maus-tratos a animais, que é nada disso não. Mas esse segurança, ele não conseguia ver o Pedro como igual. Não conseguia ver como um ser vivo. É um ser que sente dor, que tem uma vida, que tem uma história. E essa é a principal característica do racismo. Você descaracteriza a outra pessoa como um ser humano. Assim, é muito doloroso falar sobre porque, enfim. Quem é negro, quem tem família negra, sabe como dói você pensar numa situação dessa em que um rapaz de 19 anos, alguns portais estão falando que era 25, mas independente. Ele foi morto na frente da própria mãe. Então, e ele tinha um filho e tudo mais. Então, eu não consigo, assim, absorver como é que a gente tá em 2019 e a gente tá vendo esse tipo de situação. Mas é porque a gente ainda tem muito. Como eu posso dizer? A gente ainda tem muito medo de falar sobre. A gente ainda tem muito medo de falar sobre o racismo. Quando eu falo a gente negro mesmo. Nós, pessoas pretas, nós temos medo de falar sobre o racismo. Nós temos medo de encarar o problema e falar assim, nós estamos sofrendo racismo. Sim, nós estamos sendo mortos, nós estamos sendo presos. E o motivo é de sermos pretos. E aí, quando você tenta discutir isso com uma pessoa branca, ela também não vai escutar. E isso tá muito perpetuado. Eu tô falando assim, totalmente aleatoriamente, com voz de choro, e sem um roteiro, porque eu acho que é muito necessário eu falar sobre. Eu vi muita gente cobrando indignação por meio da sociedade, mas a sociedade não vai se indignar com isso. Porque se em 300 anos de escravidão não se indignou, se em 519 anos de Brasil não se indignou, não vai ser agora. A Marielle foi mais uma morte, o Pedro foi mais uma morte, o fulano, ciclano, Beltrano, todos são só mais uma morte. São só mais uma pessoa silenciada porque alguém achou que era uma pedra no caminho, ou sei lá. Bom, eu tô perdendo tudo aqui. E é muito complicado quando você tenta conversar sobre. Porque, como eu disse, o brasileiro, ele é intrinsecamente racista. E principalmente, O brasileiro é intrinsecamente vingativo. A gente tem um sistema penitenciário que é baseado na punição e não na reabilitação. A gente não quer pegar aquela pessoa que cometeu um crime e trazer ela de volta para a sociedade. A gente quer que ela sofra. E quando a gente faz isso e a gente coloca o racismo como um ingrediente nisso, fica muito difícil mesmo você separar a vontade de matar da justiça, do que você considera certo. Então, assim, não dá para cobrar indignação de um país que. De um país que elegeu um cara que teve apoio da Ku Klux Klan, sabe? Não dá para comparar com o caso de um animal, por exemplo, porque todo mundo se considera amigo dos animais, mas ninguém se considera preto, né? Mesmo que a gente tenha aí uma boa parte da população. Tudo que a gente falar sempre vai ser exagero, sempre vai ser algo demais, sempre vai ser desnecessário. Mas tudo isso, no final das contas, é sempre uma forma de violência, é sempre uma forma de dizer que a gente tá aqui por um favor. Enfim, eu acho que esse é o meu maior sentimento. Que eu estou em qualquer lugar que eu estou, por favor. Eu até falei no Twitter hoje, que eu precisava ir ao mercado, porque não tem mais nada na minha casa. E eu não gosto de ir ao mercado, não me sinto confortável indo ao mercado. Eu acabo andando um pouco mais para ir no mercado do outro lado da avenida. Porque num mercadinho de uma parte um pouco mais pobre do bairro, eu me sinto muito mais confortável do que no mercado, que é na rua da minha casa. Porque eu chego no mercado e eu sou a única pessoa negra. E eu achei isso incrível. Eu acho incrível entrar no mercado ou ser a única pessoa negra. Essa semana eu fui comprar carne. Como qualquer pessoa. Eu tava lá na fila do açougue. E o segurança ficava me rondando enquanto eu estava escolhendo qual carne que eu ia levar. Até que eu enchi o saco e cancelei o meu pedido e peguei qualquer bandeja lá e fui embora. E aí, assim, esse tipo de situação que eu não. Eu não consigo, sabe, entender como é que as pessoas veem esse tipo de situação no dia a dia de uma pessoa negra e acha que é normal. Sabe, não é normal você não querer ir ao mercado porque as pessoas te olham estranho. Eu tive uma reunião em um prédio super luxuoso daqui de São Paulo, e foi a mesma coisa, sabe? Foi estranho porque assim, eu estava numa reunião para falar, para eu falar como profissional. E as pessoas me receberam assim super simpáticas, super divertidas, mas dava para ver que as pessoas em volta não entendiam o que estava acontecendo. Porque as pessoas ali em volta, elas não conseguiam enxergar que eu tinha a mesma capacidade intelectual de estar ali, que eu estaria numa reunião de negócios com alguém, e que eu sou alguém que consegue falar coisas que são relevantes, que são importantes. Então, assim, não encaixa dentro da realidade deles como que uma mulher negra de 24 anos consegue fazer isso. E isso eu não sei se me deprime ou se. Não sei, ou se me dá mais vontade ainda de provar que tá todo mundo errado. Mas enfim, toda essa situação que aconteceu com o rapaz que foi morto no Extra, a gente pode falar, a gente pode gritar que não vai ser esquecido, que não vai ter sido em vão, mas vai. Mas vai. Infelizmente foi uma morte em vão, infelizmente foi uma vida perdida que a gente não vai conseguir recuperar e que, enfim, acabou. E que provavelmente ninguém vai pagar por isso. E se pagar, ainda terão defensores que sairão em nome dele. Então, assim, o que aconteceu que foi muito chocante em Charlottesville em 2017 é basicamente a nossa vida todos os dias. Nossa vida todos os dias é Charlottesville 2017. Eu tô aqui há 24 anos e eu posso contar no dedo quantas vezes eu entrei em um lugar um pouco mais com um padrão um pouco mais alto e que eu não fui olhado diferente. É estranho, é constrangedor, é horrível porque faz com que você não tenha disposição para correr atrás e para ser quem você tem potencial para ser. Enquanto para as pessoas brancas é uma questão de, no máximo, dinheiro. Ah, não tenho dinheiro para fazer tal coisa. Para gente negro é uma questão quase física. Porque você é impedido fisicamente de ser aquilo. Enfim, é desconfortável falar disso. É triste. Eu já gastei, eu acho que 15 minutos do episódio falando disso. Enfim, não foi a melhor introdução do mundo, mas eu precisava falar sobre, eu não podia ficar omissa sobre, e sempre que eu achar necessário, eu vou falar sobre. É uma coisa que dói muito, é uma coisa muito triste, e só o que eu posso dizer é, não dá pra cobrar indignação das pessoas e também não dá para ficar quieto quando alguém acha que isso é pouca coisa. Enfim, daqui até o início do episódio eu vou deixar um minuto de silêncio em honra à memória do Pedro. Enfim, a gente se vê daqui a pouco. Bom, depois de todo esse desabafo, enfim, hoje é domingo, hoje é dia de lançar o episódio. Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora sobre Black Mirror. E eu deixando claro que eu não sou a maior fã de Black Mirror do mundo. Eu acho o Charlie Brooker, que é o que é o criador da série. Eu acho ele sádico, eu acho ele. Eu acho que ele tem um péssimo gosto pra expor o que ele tá tentando dizer. Eu acho que ele tem uma coisa meio do Ryan Murphy, que é aquela coisa de você querer representar uma situação a ponto de explorar. É, eu acho que o Ryan Murphy faz isso, tipo, muito, em uma escala muito maior. Mas o Charlie Brooker, ele tem seu pontinho aí, sim. É, então, o que a gente vai conversar hoje vai ser um pouquinho sobre as tecnologias apresentadas em Black Mirror. Como é que a gente poderia pegar elas e colocar em um futuro que fosse positivo, usar essas ferramentas de uma forma positiva, de uma forma útil pra gente. Como a gente tá falando de ficção científica, é bom falar um pouquinho de onde veio a ficção científica, né? Eu falei bastante sobre no primeiro episódio. Enfim, é bom reforçar aqui porque para dar um segmento da linha de pensamento aqui. A ficção científica, segundo um brasileiro chamado Roberto Causo, ele escreveu no livro dele de 2003, chamado Ficção Científica, Horror e Fantasia no Brasil, que a ficção científica é de um gênero literário ainda mais antigo, porque a ficção científica ela já tem 201 anos, né? Como a gente sabe, nasceu com a Mary Shelley em Frankenstein. E ela veio da literatura especulativa, que é aquela coisa do ser humano imaginar outros cenários, outras realidades, projetar futuros a partir da literatura, a partir da ficção. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que tem uma origem ainda mais antiga. Porque isso é datado a partir da literatura, a partir do que a gente tem escrito e tudo mais, tudo que a gente tem documentado. Então a gente pode ter ainda mais antigo com as narrativas orais, quando as pessoas ainda se reuniam em fogueiras, conversavam e tudo mais, e nada daquilo era documentado. Tudo aquilo dali era perdido, toda aquela ficção era perdida. Mas provavelmente ali estava nascendo o gênero especulativo, que mais tarde se tornou a ficção científica com a Mary Shelley em 1818. Bom, mas claro que todos esses essas conversas na fogueira, todo esse gênero especulativo, ele vinha muito da fantasia. Então, tudo que vem da fantasia precisa ter um vilão para contrapor a ascensão do mocinho. Então, todos esses futuros imaginados, tudo que rondava o que foi especulado naquele conto de ficção passava a ser demonizado, porque as histórias tinham demônios, tinham bruxas, enfim. Bruxa é um conceito depois disso, mas deu pra entender o que eu quis dizer. Mas enfim, tinha essa coisa demoníaca, essa coisa negativa, essa coisa que dava medo. Então, com o passar dos anos, daí foi pra literatura, foi pra ficção científica, foi pro audiovisual, e a gente ainda não consegue desvencilhar a tecnologia desse medo. Porque é isso que acontece muito. O medo da tecnologia por causa da ficção científica. A ficção científica, ela causa isso. Ela é muito responsável por isso. Tem a ficção científica que abrange muita antropologia e filosofia e obriga as pessoas a pensarem, a imaginarem. Mas também tem essa coisa negativa da tecnologia, que é aquele pavor, aquele medo, é o medo do desconhecido, né? E Black Mirror, ela reforça isso muito, traz isso assim com muita, muita veracidade, eu acho. E Black Mirror eu acho que é a principal que a gente pode citar, porque é da Netflix, é totalmente mainstream, todo mundo conhece Black Mirror, e Black Mirror hoje é o maior medo que as pessoas têm da tecnologia. Quando a gente trata, pelo menos, de ficção. Tanto que teve uma vez que saíram uns robozinhos, eu não lembro de que empresa que foi, e que pareciam muito os robozinhos de Metalhead. E todo mundo ficou apavorado e não sei o quê. E pra você ver como que é engraçado, porque os robôs de Metalhead, eles mesmos não têm moral, eles mesmos não têm nada que eles estão perseguindo. Eles só estão cumprindo o que eles foram programados para fazer. E aqueles robozinhos que pareciam cachorrinhos, menos ainda. Eles eram horrorosos, parecia uma barata gigante. Nossa, até agonia daquele bicho. Mas eles não apresentam nenhum risco para o ser humano, né? Então vamos lá. O primeiro que eu vou comentar, só um adendo, os episódios que eu pular, ou as tecnologias que eu pular, ferramentas, enfim, é porque ou já existem na vida real, ou porque são armas mesmo e não tem como tirar do contexto, ou são positivas na série. Vamos lá, primeira da lista aqui é Black Mirror, da primeira temporada, segundo episódio, 50 Million Merits, que foi escrito pelo Charlie Brooker. E, enfim, para quem não lembra, aliás, deixando claro que vai ter spoiler do começo ao fim. É um episódio inteiro de spoiler. Então. É aquele episódio que o rapaz está na bicicletinha e aí ele dá todos os pontos dele para a menina que ele gosta. E aí depois para ele reencontrar ela, ele vai lá e conquista tudo de novo. A tecnologia utilizada é um gerador de energia que é a partir de exercícios físicos. Então, a energia gerada nesse mundo distópico é criada a partir dessa galera que fica lá pedalando. Todo o lucro que eles têm, eles ganham pedalando, ok? E ela foi usada assim com essa ideia de rato de laboratório, de hamster. Aquela coisa deles estarem sempre girando para conseguir só um pedacinho de queijo, né? E sempre com o queijo, a gente não coloca nem o lucro em si, mas o que eles estão consumindo, porque eles consomem um entretenimento muito absurdo. Eles consomem pornografia sem o mínimo pudor. Enfim. Isso a gente pode colocar como se fosse o queijo, né, que eles estão perseguindo. Esse entretenimento absurdo. Então, como que a gente poderia usar? Meu, não tem, eu acho que não tem forma mais óbvia da gente repensar isso. Imagina a gente pegar um monte de gente, colocar para trabalhar promovendo exercícios físicos, de uma forma barata, de uma forma limpa. E revezando igual eles fazem na série, sem que as pessoas sejam escravizadas, como na série, mas ainda promovendo esse bem-estar. Cara, tipo, não tem como. Tirando esse entretenimento absurdo, o entretenimento, a pornografia, a exploração, porque a pior parte do episódio é realmente a exploração. Porque eles estão lá consumindo e isso é tipo quase um ciclo, né? Porque eles estão lá na bicicletinha, eles consomem aquele entretenimento para terem um lucro, para participarem do entretenimento e serem entretenimento para quem tá lá na bicicletinha e eles não precisarem mais serem a pessoa que tá lá na bicicletinha. Então, Assim, tirando a parte do entretenimento, da pornografia, dos programas bizarros, daria pra gente usar essa parte como uma energia limpa. Bom, agora a gente vai falar do episódio 3 da primeira temporada, The Entire History of You, que eu acho que é um dos meus preferidos. Eu achei esse episódio lindo, eu achei ele sofrido, enfim, tudo que. Ah, enfim, tudo que eu gosto num romance tem nessa. Tem nesse episódio. Eu acho lindo. Mas enfim. É aquele da lente que as pessoas podem tirar foto e tudo mais com a lente. E tem esse casal que tá passando por vários problemas e o marido acha que a esposa dele tá traindo ele. E aí ele obriga ela a provar que ela realmente está traindo ele. Então ele vai acabar assistindo o momento que ele foi traído. Só que o que é mais louco é que, tipo assim, não é uma terceira pessoa filmando ela transando com outro cara. Tipo, o que ela tá vendo, o que ela tá sentindo, enfim, tá vendo aquilo na primeira pessoa. O que eu acho muito mais dolorido, né? E a tecnologia é isso mesmo, é um chip atrás da orelha. E aí, com uma lente nos olhos, você pode registrar tudo. Ela foi usada com essa coisa de parecer que tá distanciando as pessoas, parece que as pessoas estão vivendo um passado, que as memórias estão substituindo os momentos que estão acontecendo ali. Mas também a gente pode pensar da forma positiva que, meu, só de você não ter um aparelho, um gadget externo, algo com tela, e você pode tirar foto, você pode transmitir para outras pessoas. O que eu achava incrível nesse episódio era isso, tipo, eles tiravam foto, eles filmavam e passavam na televisão, sabe? Meu, era incrível isso. E tudo isso é muito impressionante. Tudo isso a gente pode ter, inclusive, já tem tecnologias parecidíssimas com isso que são em desenvolvimento, que estão mais em fase de protótipo. E assim, dá pra gente pensar numa forma positiva, sim, para isso. A gente tem celular e a gente já vive a maior parte disso, só que a única diferença é que a gente tá com uma tela. E a partir do momento que a gente poder tirar foto com uma lente, a gente não vai ter mais a tela e vai ser a única diferenciação. Eu tô com essa voz, eu estou morrendo de sono. Daqui a pouco eu já vou dormir. Então, vamos lá. Primeiro episódio da segunda temporada preferida. Eu não sei, tem três episódios românticos em Black Mirror e eles são excepcionais. Mas enfim, eu acho que esse é meu preferido, porque ele é muito lindo. Que é o Be Right Back. Ele também foi escrito pelo Charlie Brooker. Então vamos lá. Quando o namorado da menina morre, deixa eu ver se eu anotei o nome dela. Da Marta morre, ela começa a conversar com essa inteligência artificial que é muito parecido com o Replica, que é um aplicativo que eu já falei no episódio anterior. E ela começa a conversar com essa inteligência artificial até o momento que ela realmente vai lá e compra um boneco que é igual a ele e tudo mais. A tecnologia utilizada é a robótica mesmo, a inteligência artificial. E como foi usada para essa ideia de ressuscitar os mortos e tudo mais? Eu acho que é uma coisa positiva ainda, porque é aquela coisa de viver para sempre. Eu acho que isso daqui é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito cada um sabe se poderia ir para frente ou não com isso. Eu acho que é uma coisa positiva você ter a habilidade de viver para sempre. Por exemplo, no caso desse casal, a menina tinha acabado de descobrir que ela estava grávida, tinha acabado de perder o marido, então, assim, nossa, aquela dor enorme e tudo mais. E ela se sentiu reconfortada pela presença dele. É claro que sendo Black Mirror e ainda mais sendo escrita pelo Charlie Brooker, no final ia dar. Ia dar tudo errado. Ela ia acabar sofrendo da mesma forma. Mas ele ainda tava ali. O marido dela ainda tava ali. Então isso assim, eu acho muito legal, assim, essa ideia de driblar a morte. Porque desde Frankenstein, desde 1818, a gente está tentando fazer isso. A gente está tentando ressuscitar os mortos. E agora a gente tá perto disso. A gente tem o Réplica, por exemplo, que é um aplicativo super acessível e que a gente já tá fazendo isso. Então, assim, para mim, essa eu acho que é a minha opinião pessoal. Esse não dá para falar assim, ai, não, isso aqui dá pra. Dá pra gente pensar de tal forma. Não, eu acho que isso aqui é uma coisa muito pessoal, porque eu acho que as pessoas sabem como elas se relacionam com a morte. Eu tenho uma visão que a morte é o final da sua vida. Então, bom, pra mim é uma coisa positiva esse tipo de tecnologia. Bom, Black Mirror especial de Natal, White Christmas, que eu acho que é, assim, preferido de todo mundo que eu conheço, mas porque esse episódio, nossa, ele é assim. Ele sim é de explodir a cabeça. Ele foi produzido pelo Charlie Brooker, mas foi escrito por outra pessoa que eu não sei se estão. Não sei falar o nome. Ok? Então. No Natal tem dois homens conversando. E eles começam a se perguntar como é que eles chegaram lá. Eles estão anos e eles não conseguem entender como é que eles chegaram lá. Eles não sabem como eles chegaram lá, eles não se lembram como eles chegaram lá. Então vamos lá. O que que é essa tecnologia? É um ovo que você guarda a cópia de alguém. E também tem outra tecnologia que é de bloquear, né? Mas essa eu falo um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver se eu. Separei as duas? Não, eu separei. Ok. Então, foi usada no episódio para confissão de criminosos. E a segunda tecnologia que eu citei foi para empregar pena. Mas a primeira, ela também foi para ter alguém como assistente. Só que, cara, eu acho muito maluco, porque quando você assiste o episódio, você vê aquela tortura e tudo mais, você colocar alguém dentro do ovo e torturar. Mas eu acho que também pode promover muito a empatia, porque você tá vendo alguém ali dentro, e aquele alguém é você. Você tá vendo o sofrimento daquela pessoa e você sabe o que ela tá sentindo, porque você sabe o que você sentiria no lugar dela. Porque ela é você, ela é literalmente você. Então eu acho que pode promover muito bem a empatia. E eu não. Já esse do Block me confunde um pouco. Porque assim, ao mesmo tempo que é bom, que os criminosos, a partir de certo ponto, eles estão livres, então a gente não tem mais esse sistema penal punitivo. Ainda é meio que uma danação eterna, sabe? Você não pode ter contato com as pessoas pelo resto da sua vida, e isso eu acho que é um pouco de danação eterna. Mas isso eu acho que aí já é a interpretação do Charlie Brooker. Porém, dá pra gente tirar como uma coisa boa isso, sabe? Tipo, esse lado da empatia, esse lado de você começar a enxergar o outro, e não diminuir o outro como algo menor que um ser humano. Nossa, esse daqui, quem não lembra, porque ele é tão extenso quanto os meus episódios de podcast. Mas enfim, esse é o terceiro. É o. Não, peraí. É o sexto episódio da terceira temporada, que é o Hated Nation. Nossa, esse episódio é muito maluco. Mas enfim, nesse episódio, inclusive, eu não vou falar da parte das redes sociais, tá? Porque eu não vou falar de tecnologias que a gente já tem. Como nesse episódio eles usam uma rede social muito parecida com o Twitter. Então, eu vou tirar essa parte das redes sociais e a gente vai falar aqui só dos drones, só dos robôs, ok? Enfim, esse episódio é aquele das abelhas. Então, é aquele lá que as abelhas conseguem invadir os lugares porque elas foram hackeadas. Enfim, foram usadas para vigilância, mas a proposta inicial presente no episódio é muito boa, que é das abelhas, sabe? É a gente conseguir recolocar uma espécie, moto, recolocar uma espécie que a gente mesmo devastou para que o meio ambiente não fique em falta, não fique defasado por nossa causa. Mas é aquela coisa. Ah, mas hackearam as abelhas. Gente, sempre, sempre vão ter hackers. Sempre. Sempre. Se você colocar um chip no seu corpo, vai ter uma chance mínima, minúscula. Enfim, no momento que virar mainstream, alguém vai lá e vai hackear seu corpo. Não, não adianta. Sempre haverão hackers. Sempre. Mas, a partir do momento que. A gente tem que pensar igual uma casa. Você tem uma casa e tudo mais, e ela não tem nada, só tem a porta da frente. Um dia alguém vai entrar no seu gramado. Putz, você já vai colocar uma cerca. Pularam a cerca, beleza. Vai lá e levanta um muro. Pularam um muro, você vai colocar um arame farpado no muro. Pularam um arame farpado, você vai lá e coloca uma grade elétrica. E assim vai, sabe? A gente vai levantando a nossa segurança. Então eu acho que ela é muito positiva. Se tivesse sido apresentada no começo e acabado aí, pronto, acabou. Eu acho que já tinha sido suficiente pra gente entender o que que era a tecnologia, como ela funciona bem e como ela pode ser útil. Eu acho que ela pode ser muito útil e eu acho que é uma das principais tecnologias, uma das principais ferramentas apresentadas em Black Mirror que a gente tem que pensar com mais seriedade, assim, porque realmente pode ser algo funcional. Primeiro episódio, quarta temporada, Us Callister, um episódio que muita gente não gostou, pelo menos de todas as pessoas que eu conversei, eu acho que nenhuma gostou. Eu achei que dá para tirar muita coisa positiva desse episódio. Então vamos lá. Esse episódio é o que tem a mãe de How I Met Your Mother. Enfim, esse episódio eu achei ele muito bobinho. Colocaram assim uma coisa muito muito forte, um episódio que tinha um roteiro muito muito bobinho. Mas enfim. Todo esse jogo, esse mundo virtual e tal. Um cara muito tirano, que ele sofre muito na vida real, ele vai lá, copia o DNA e as memórias dos colegas de trabalho e joga no jogo. E aí as pessoas ficam lá sendo torturadas e sofrendo dentro do jogo, porque elas são realmente passadas para aquilo. Foi usada assim aquela coisa de obsessão. Tem muita coisa machista que é transferida nesse episódio. Porém, eu acho que dá para ser usada ainda de uma forma positiva. Por exemplo, se fosse só um jogo, meu, imagina que jogo assim impressionante. Eu sou uma pessoa que eu sou muito introspectiva, então é muito difícil eu fazer amizade na vida real. E na internet eu tenho um pouco mais de facilidade, porque as pessoas vêm conversar comigo e eu consigo manter a amizade. E eu acho isso muito legal, porque esse jogo, cara, se a gente pudesse, a gente que tem tipo web amigos, pudéssemos passar a viver nesse jogo, tipo, tendo sensações reais e tudo mais, realmente, numa realidade aumentada. Meu, seria incrível, incrível. Então eu acho que dá assim pra gente pensar nela de uma forma positiva. Inclusive, dá pra gente pensar um pouquinho igual lá em Be Right Back. Tipo, caso a gente perca a pessoa, caso a pessoa morra, ela ainda tem uma cópia, tem um upload dela ali no jogo que tá vivo e tá conversando e tá vivendo a vida dentro do jogo normal, sabe? Então eu acho isso muito legal. Terceiro episódio da quarta temporada, Archangel, foi escrito pelo Charlie Brooker e foi dirigido pela Jodie Foster. Tanto que quando eu fui assistir pela primeira vez, eu tava cheia de expectativa, porque eu gosto muito da Jodie Foster. E não foi tudo que eu esperava. Mas enfim. Eu tenho meus problemas com Black Mirror. É um episódio que a mãe tem um tablet e ela pode monitorar. Príncipe latindo. Ela pode monitorar tudo que a filha tá vendo. Inclusive, ela tem um GPS também e ela pode saber onde que a filha tá. Tudo isso por causa de um implante que foi colocado na cabeça da menina quando ela ainda era muito pequena. Enfim, a menina, ela perde empatia, ela perde muita coisa da vida dela porque ela não pode ver violência. Ela não pode ver cenas eróticas, enfim. E aí, quando acaba o filtro dela, ela começa a ver tudo de uma vez, ela começa a consumir tudo de uma vez, e ela começa a ter uma visão muito errada do mundo. Mas eu ainda acho que é uma coisa positiva para as crianças. O problema no episódio é que a tecnologia, ela é perpétua. Então, tipo assim, a menina no episódio, eu acho que ela já tem, tipo, acho que 15 anos, 16 anos. E ainda tá na cabeça dela e a mãe dela ainda tem acesso. Se fosse assim uma coisa tipo até os 4 ou 5 anos, bloqueou, acabou. E depois daquela idade a criança começa a caminhar com as próprias pernas. Só que não é bem assim na série que funciona. Só que se a gente conseguisse controlar a idade, eu acho que dava para funcionar assim. Por exemplo, com barulho. Nossas cidades como São Paulo, por exemplo, se você pode bloquear, por exemplo, uma criança de ouvir os barulhos externos da rua, ela não vai acordar e ela vai ter uma melhor noite de sono, sabe? Enfim, dá para conciliar com essas coisas se fosse com uma idade limite. Terceiro episódio da quarta temporada, Crocodile, também escrito pelo Charlie Brooker. Esse episódio foi muito polêmico porque ele tem a suspensão da descrença assim elevado num nível muito alto. O que é a suspensão da descrença? Quando assim tem algo que até poderia acontecer na vida real, mas a probabilidade é tão pequena que não tem como. E mesmo no universo apresentado por aquela obra, assim, ainda é tão. A chance é tão remota que não casa com o restante da série. Com o restante da série, não, com o restante da narrativa. Não é igual Deus Ex Machina, que é uma solução tirada do nada. A suspensão da descrença, tipo assim, é uma coisa que, se você ignorar, dá para continuar a história, ok. Não vai atrapalhar totalmente a sua experiência. Então. É aquele episódio que tem uma arquiteta que ela faz de tudo para que não descubram um assassinato dela quando ela era jovem. E aí ela começa a matar as pessoas para não descobrirem que ela matou. Tem tudo para dar certo. As tecnologias são um aparelho que quando as suas memórias são instigadas, você pode. A outra pessoa pode assistir no monitor. E também tem um food truck que não precisa de ninguém. Tipo, você vai lá, aperta os botõezinhos que você quer, tipo, pra pizza que você quer. E aí o food truck, ele vai lá e faz a sua pizza sozinho, a partir dos seus comandos. Então isso já é incrível. Pronto, já acabou, é isso aí. Mas enfim, vamos lá. O episódio ele trata muito como que é a empregabilidade da mentira. Como é que você vai mentindo, mentindo, mentindo para encobrir uma certa situação. Mas a tecnologia que é apresentada, eu acho que ela é até positiva. O problema é que ela tem muito assassinato durante o episódio. Então meio que encobre isso, coloca essa nuvem em cima da tecnologia, mas ela é muito positiva assim, porque só a polícia e só agentes treinados de seguradoras e tudo mais que podem ter acesso a ela, que pode entrar na casa das pessoas para usar essas memórias. Então eu acho até positiva. E é muito legal porque as pessoas realmente assistem a memória como se fosse um filme, é muito legal. Mas o food truck, assim, não tem o que falar. Tipo, tá muito perto do que a Tesla já tá fazendo. Basicamente, juntar a Tesla com o Pizza Hut. Porque o Pizza Hut já faz isso. A única diferença é que alguém vai lá e tira. Então, se a gente juntar a Tesla com o Pizza Hut, a gente vai ter esse food truck que foi apresentado em Black Mirror Crocodile. Quarto episódio da quarta temporada. E eu acho que esse sim é meu preferido. Como eu disse, tem três episódios de romance durante a série. E eu sou apaixonada pelos três. Eu acho, nossa, incríveis. E esse é Hang the DJ. Eu escrevi um texto sobre ele. Eu vou deixar na descrição. Eu acho esse episódio lindo. Enfim. É um casal que se encontra num aplicativo de relacionamento e é isso, é como se fosse um super Tinder. Só que esse sistema desse Tinder especial, ele vai para uma realidade virtual antes de dar match na vida real. Então eu acho muito legal. Mas enfim, é o meu episódio preferido da temporada. Eu acho que Acho que ele mostra muito bem o que o Tinder pensou em ser, sabe? Só que ele também trabalha a realidade virtual, sabe? Tipo, ele pega as pessoas, coloca na realidade virtual, vê se realmente elas batem ali naquele universo e aí sim elas vão para a vida real. E é muito legal porque, nossa, eles casam dentro do aplicativo e tudo mais. Só que esse casar é se conhecer na vida real. Então é muito legal porque cria um hiperrealismo, né? Em que as pessoas estão se relacionando em várias camadas de mundo físico e mundo virtual. Isso é muito legal. Enfim, provavelmente eu vou acabar falando sobre esse aplicativo, não, sobre esse episódio em específico posteriormente. Bom, o episódio foi isso. Apesar de tudo que Black Mirror apresenta, uma coisa que a gente nunca pode esquecer é: Black Mirror, qualquer outra ficção científica, são projeções do futuro. Pra gente chegar até o futuro que eles estão, por exemplo, Blade Runner é passado em 2049. Até a gente chegar em 2049, a humanidade já passou por momentos históricos, já passou por fases tecnológicas que chegaram naquele momento, que culminaram naquele momento. Só que como é uma projeção, então a gente está com o pensamento de hoje pensando numa tecnologia de amanhã. Só que o amanhã ainda não chegou e a gente ainda tem passos para dar até aquele momento final em que aquela tecnologia lapidada e que já tá mainstream funcionar. Então, assim, eu acho que não tem por que ter medo. Eu acho que tudo que o Charlie Brooker prega, eu sempre vou estar atrás dele para pregar o contrário. E a gente não precisa ter medo. Eu acho que o futuro é lindo, o futuro tem tudo para dar certo, já está funcionando muito bem através da tecnologia. E é isso. Bom, me sigam nas redes sociais, me ajudem no Apoia-se. Talvez eu não vá fazer um episódio na semana que vem, porque semana que vem tem o Oscar. E enfim, talvez eu faça só para comentar sobre o Oscar. E se eu fizer isso, será com algum convidado, ok? Então, aí, se tiver algum convidado para sugerir, para conversar sobre cinema, para conversar sobre os indicados do Oscar, aceito sugestões. E é isso, até semana que vem ou até a próxima semana e tchau.